Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Mas eu quero trazer uma palavra para você, o seguinte: não é só a igreja que eu sou pastor, as igrejas fazem muito isso. Eu trabalho com um tema todo ano na igreja, eu tenho uma temática. E 2017, o tema é o ano de fazer a diferença. E como todo pastor, não é? Como todo pastor, como todo pregador, eu comecei a pensar o que é que eu ia falar sobre isso. Se você for na internet, a riqueza é grande das várias áreas para você fazer a diferença na área das ciências humanas, na área do empresariado, não é? Você vai ter uma gama de informação. Mas eu disse para Deus: Senhor, eu não quero isso aí, eu quero o que está na Bíblia. E muitas vezes, irmãos, a coisa está tão clara, mas tão clara, e a gente não vê. Ela é tão simples e não sofisticada, e a gente não vê. E aí eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me dá uma palavra, aquilo que o pastor, o pregador faz, o que é que eu vou instruir o povo, qual vai ser a base dessa palavra que vai nortear todo esse ano? Aí nessa minha agonia, né, de pedir a Deus para me revelar, para me dirigir, passa um dia, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco, passa um dez, né? E aí de repente, o óbvio: Senhor, quem fez a maior diferença na terra, além de Jesus? Ninguém. Então, já tinha um referencial. Falei: Jesus. Então, a base para fazer a diferença é Jesus. E para a gente definir o que, que significa fazer a diferença, na verdade, fazer a diferença são ações, não é? Ações positivas que nós produzimos, diferenciadas das demais pessoas, que vão além da expectativa e, na verdade, vai além do normal. Aqui está uma definição muito simples do que é fazer a diferença. E aí eu fui buscar como é que a gente pode fazer a diferença, qual é a base. Bem óbvio e bem simples, é o que eu vou ler o texto de Filipenses, capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2, um texto conhecidíssimo, do versículo 5 ao versículo 11. Diz o texto: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está a receita para fazer a diferença. É sobre isso que eu vou falar com vocês aqui. A abertura do texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. O significado disso aí é o seguinte: de sorte que haja em vós as mesmas atitudes. As mesmas atitudes que encontramos em Cristo. Atitude é uma disposição interior que nos leva a agir. Então, atitude é ação. Ninguém vai fazer a diferença com blá blá blá, com conversa fiada, com teoria, você vai fazer a diferença, quer na vida pessoal, quer no ministério, quer em qualquer área da sociedade, com atitudes. Tudo que eu falar daqui para frente é norteado por atitudes. Ainda bem, da verdade, vocês sabem. Eu não encontro nenhum homem da Bíblia que foi o que foi, se não foi, ou se não foram, pelas atitudes. Pastor Jorge falou sobre Moisés. Qual foi a atitude de Moisés? Ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para ser contado entre o povo de Deus e, por causa disso, se tornou o maior profeta da Bíblia. Né? O homem que falava com Deus cara a cara. Me diz qual é o versículo que Deus manda Davi enfrentar Golias. Onde é que está esse texto? Eu não encontrei. Vai lá pesquisar onde é que Deus manda Davi enfrentar Golias. Atitude. Não precisou Deus mandar. Ele verificou, ele percebeu a situação, ele creu, ele viu a recompensa, ele viu o prêmio e tomou atitude. Nós encontramos Deus usando o sujeito indeterminado. Isaías capítulo 6. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Onde é que está o nome de Isaías aí? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, ó. Eis-me aqui, envia-me a mim. O sujeito é indeterminado. Ele é que toma atitude. Ele toma atitude e se torna o maior profeta messiânico da história. E nós vamos ver Jesus aqui. São as suas atitudes que faz com que ele tenha um nome acima de todo nome, e todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então vamos verificar. Se você quer fazer a diferença no ministério, se você quer fazer a diferença nesse tempo e nessa sociedade, número um, diz aqui o texto: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Número um, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Jesus sempre foi Deus. 1 João 5,18 diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aí o versículo 14 vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ah, Jesus é Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Sabe o que significa isso? Jesus não era apegado à sua posição. Jesus aprendeu a lei do desapego. Tem pastor que está precisando aprender a lei do desapego. Jesus era Deus. É Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não estava apegado à sua posição. Jesus entendeu que ele não deveria guardar seus privilégios somente para si. Ele aprendeu a administrar seus privilégios para favorecer outros, que sou eu e você. Você quer controlar tudo, pastor. Você não larga essa rapadura, querido. Hã? Você não sai dessa posição. Hã? A lei do desapego: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não desce nunca. Não sai nunca. Está aqui Jesus. Está aqui Jesus, minha gente. Sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Não estava pegado àquela posição. E que posição é? De Deus. Não é posição do terceiro carimbador como nós, não. É, porque eu sou o apóstolo-chefe. Porque eu sou o vice-deus desta organização. Olha bem, olha bem como fala comigo. Hã? Aqui Jesus, ó, quer fazer a diferença? Desapega, desapega. Não tem negócio? Não tem a propaganda? Desapega, desapega, desapega. Sabe? Não cede nada. Controla tudo. Quer estar por cima da carne seca o tempo todo. Está aqui Jesus. Número dois. Número dois não, porque é três. O primeiro é atitude. O segundo é isso, ele não estava pegado à sua posição. Terceiro. Antes, aniquilou-se a si mesmo, isto é, esvaziou-se de si mesmo, da sua glória, do seu poder. Esse termo significa renúncia dos seus interesses. Ele renuncia seus interesses, desprovido de interesses pessoais. Não pensa em si mesmo. Não é egoísta. Isso aqui foi Jesus que fez, gente. Esvaziou-se a si mesmo. Deixou a sua glória, o seu poder, por causa de nós, por causa de outros. Você não vai fazer a diferença pelo teu cargo ou pela tua posição. Para fazer a diferença só é feita em relação a outros. Ninguém faz a diferença porque administra melhor do que o outro. Ninguém faz a diferença porque intelectualmente é mais preparado que o outro. Ninguém faz a diferença porque é mais profundo teologicamente do que o outro. A diferença sempre será feita em relação às pessoas. Não há títulos. E para você fazer a diferença, você tem que deixar isso que você é, a posição que você tem por causa do outro. Terceiro. Quarto, obrigado.
Povo atento.
Tomou atitude. Não era pegado à posição, esvazia-se a si mesmo, e diz assim, quatro, tomando a forma de servo. Presta atenção a esse negócio aqui. Ele não se pareceu com servo, como um artista, que você vê ele num papel e diz assim, parece até que esse cara é o general, parece até que ele é o assassino, parece até que ele é o político. É uma semelhança tão espetacular, parece, mas não é. O texto diz que ele tomou a forma, isso é, ele não parecia como servo, ele se fez servo. Não é algo assemelhado. Não é algo bem próximo. Não, 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 não. Ele se fez. Eu sei que eu estou pregando para pastor. Todo mundo aqui conhece, mas eu só vou lembrar. Na verdade, eu não sou pregador de coisa nova. Eu sou pregador de coisa que você já ouviu. Queria deixar bem claro. Só estou lembrando a você o que você está cansado de ouvir. E a minha sorte é que a palavra do Senhor se renova a cada dia. E a minha sorte é que eu li que Paulo em Filipenses 3:1 diz, eu não me canso de escrever as mesmas coisas.
Se Paulo repetia, eu. Você é pregador de novidade, rapaz, deixa de besteira. Pedagogicamente, você precisa ouvir 17 a 21 vezes para guardar alguma coisa. Então, só estou falando que você já ouviu. Mateus capítulo 24, versículo 45, aquela parábola dos dois servos, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre a sua casa para dar sustento em tempo oportuno? Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor voltar e o achar assim, disporá todos os seus bens. Aqui nesse texto tem 7 qualidades ou características do servo, sendo que 6 são explícitas e 1 é implícita. Jesus se fez servo. Ele não se parecia com servo. Então, as qualidades do servo. Primeiro, prazer em servir. Esse negócio de esse ministério, meu Deus, peso, tem que ir para o culto. Cuidar de ovelha. Não fala de ovelha, não, que eu vi o pastor dizer isso para mim. Eu ando arrepiado quando fala de ovelha. Eu olhei para o cara e disse, esse cara é louco. Sabe? De ovelha, igreja. Eu vou chegando perto da porta da igreja, começa a me dar um calafrio. Arrepiado. É, e tratar de um, tratar com outro, mesma coisa, aqueles irmãos de sempre. A ladainha de sempre. Nunca curado, nunca transformado. Servo, prazer em servir. Segunda característica. Está no próprio texto, também. Quem é, pois, o servo fiel? Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Você não escolheu isso? Você não concordou com essa chamada? Então, seja fiel à sua chamada e à sua vocação. Não é alguém que me obriga, eu é que me obrigo. Terceiro, prudente. O que é prudente? Prudente é a pessoa que busca evitar erro e dano. Servo, prudente, busca evitar erro e dano. Faz tudo para não errar e faz tudo para não prejudicar. Quatro, produtivo. Produtivo, é o que diz o texto. O Senhor colocou sobre a casa para dar sustento. Produtivo, tem que produzir, tem que realizar, tem que fazer. Outra qualidade do servo, qualidade no que faz. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre a sua casa para dar sustento em tempo oportuno? Ah, feliz é esse quando o Senhor voltar, vai colocar sobre todos os seus bens. Ele tem qualidade no que faz. Não é fazer de qualquer maneira. Não é fazer de qualquer jeito. É fazer com qualidade. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que eu fico nervoso. É ver coisa esculhambada no reino de Deus e sendo feita de qualquer jeito. Eu inaugurei uma igreja agora há 30 dias. Um lugar chamado Cabo Sul, que poderia se chamar Lodebar. Mesma coisa. Vá lá! Cabo Sul é um distrito de Nova Iguaçu. Hã? Lugar de gente pobre, lugar de casa feia, ô lugar feio. Eu fiz uma igreja para 3 mil pessoas. O prefeito da cidade, quando chegou na porta da igreja, chorou. Eu não estava na porta, os obreiros viram. Ele entrou por dentro da igreja e encontrou comigo e disse assim: você está maluco? Eu falei: o que foi, meu filho? Como é que você faz uma igreja dessa nesse lugar aqui? Essa igreja é para a Barra da Tijuca. Essa igreja é para o Recreio dos Bandeirantes. Essa igreja é para Copacabana. Aí eu deixei ele falar. Uma igreja com ar-condicionado central. Uma igreja com LEDs de alta definição. com som importado, toda equipada, tratamento acústico, tudo do melhor. Aí eu disse para ele: meu filho, a igreja está aqui para fazer diferença em todas as áreas, inclusive para melhorar a vida das pessoas fora da igreja. Ah, de qualquer jeito, vai, deixa, aí, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, né, irmão? A obra de Deus é assim mesmo, aleluia. Depois Deus vai aperfeiçoando. A gente é esculhambado, mas Deus depois vai melhorando. Rapaz, eu sou da bleia. Família tradicional da Assembleia de Deus, uma família de pastores. Eu fui criado. Quando eu nasci, eu tenho 58 anos, meu pai já tinha 17 anos de crente. Meu pai morreu com 95 anos. Uma família tradicional de pastores e de líderes da Assembleia de Deus. Rapaz, eu vi cada coisa em nome de Deus que eu era garoto dizendo: não, Deus não está nesse negócio. Não, isso aí não é Deus. É, irmão, vamos fazendo, né? Depois Deus, né? Deus vai abençoando, né? Mas toma-lhe esculhambação. Rapaz, aquele som que quando você pregava... Está implícita e não explícita. Qualidade do servo: aprende a sofrer. Servo, aprende a sofrer. Vai tomar bronca. Está fazendo da melhor maneira possível. Muitas vezes é envergonhado na frente dos outros. Hã? Trabalha além, trabalha mais. Qualidade do servo. É o que Jesus foi. E outra. Outra do servo. Disponibilidade. Disponível. Disponível. Você é obreiro da igreja? Só quer trabalhar perto do púlpito? Só quer trabalhar em lugar de destaque? O estacionamento está precisando de você. Flanelinha gospel. É isso aí. Eu tenho, não é só eu, tem vários pastores aqui. Eu tenho um monte de obreiro, empresário, doutor, sei lá o que, está tomando conta de carro lá fora. Disponível. Onde é que é preciso? O que é preciso fazer? Tem que fazer. O que é que está precisando fazer? Eu estou disponível. Só disponível para o microfone? Só disponível para aquilo que os outros veem? Só disponível onde tem holofote? Onde tem a necessidade. Jesus se tornou disponível. Está aqui, meu filho. Depois o texto diz em quinto lugar. Quer fazer a diferença, sim ou não? Fiquei com medo. Você quer fazer a diferença, sim ou não?
Sim.
Ah, depois de uma forçação de barra. Valeu. Fazendo-se semelhante aos homens. Se fez igual para entender a fraqueza do mais fraco. Se fez igual para sentir como se fosse. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Uma das coisas para mim mais importantes da vida de um pastor. Uma das coisas mais importantes da vida de um ministro do evangelho, essa palavrinha aqui, compaixão. Sentir como se fosse. Se colocar no lugar do outro. Foi o que Jesus fez. Ele desceu da posição para poder sentir como se fosse, saber o que é a fraqueza, o que é a dor, saber o que é a limitação humana,
sendo ele Deus. Tem pastores que não tem mais cheiro de ovelha, estão cercados de puxa-saco num alto lugar, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não trata mais de ninguém, não recebe ninguém em gabinete, não aperta a mão de ninguém, sai pela porta do canto. Não se faz igual para sentir como se fosse. Se fez igual. Não sabem, só sabem do glamour, do holofote e da posição que tem. E se for grande, arruma um título para ele que ninguém tem, para ele ser diferente dos demais, para mostrar que ele é maior. Quando Jesus fez exatamente o contrário, deixou o título maior para ser comparado com esses porcalhões que somos nós. Eu ainda fico depois do culto no púlpito da minha igreja para falar com irmãos. Eu ainda chego mais cedo um pouco, muitas vezes, para andar no meio da igreja. Mesmo o pessoal da minha segurança, porque tem um pessoal que me ama, o pessoal da extrema esquerda, o ativismo gay, esses caras me amam, não sei por que me amam tanto. Recebo ameaças de morte, de tudo que é lado. Aí a turma da minha segurança diz: pastor, por favor, o senhor está se expondo muito. O senhor está se expondo muito. Eu falei: meu amigo, então eu vou deixar de ser pastor. Então eu vou deixar de ter contato com a ovelha. Então eu vou escolher uma outra função. Que se lasque, meu irmão. A minha vida está na mão de Deus, meu chapa. E não quero barbado andando comigo do lado. Primeiro que eu não gosto de um homem muito perto de mim. Já começa por aí. Mantenha a distância. Me olha de longe. Não quero eu estar no meio da igreja falando com o irmão e ter três armários do meu lado. Não quero nada, olha de longe e Deus me guarde. Aí alguém diz assim: ei, pastor, olha aí, o senhor não tem fé, o senhor está falando, o senhor anda com segurança, isso é uma vergonha. Rapaz, está precisando ler mais a Bíblia. Você sabia que Neemias andava com segurança? Vai ler a Bíblia, vai. Não vou te dizer o texto não, só para tu ler o livro de Neemias inteiro. Vai ler. Os moços da sua guarda. Está bem explicado. Por quê? Porque tinha Neu querendo matar. Neu querendo acabar com a vida de Neemias. Então eu nunca gostei disso. Mas quando eu comecei a ser ameaçado... Estou falando aqui, estou abrindo uma... Não tem nada a ver com a mensagem, mas eu estou abrindo para poder... Porque é muito fácil criticar os outros e não saber o que o outro vive. Eu já deixei de apanhar umas 4 vezes em aeroporto, em shopping, porque estava com segurança. Para você ter uma ideia. Já deixei de apanhar. Não é questão de matar. Porque se alguém quiser vir contra você, pega uma R-15 e aí não tem carro blindado que suporte e vai te fuzilar. É uma questão preventiva para mim não apanhar. Das 4 vezes, 3 eu ia apanhar de gay. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Aí não dá, pô. Aí não. Três eu ia apanhar de gay e uma vez de esquerdopata. Só não apanhei porque eu estava com gente perto de mim. A minha turma é do BOP, que é a tropa de elite da polícia brasileira, a tropa de elite mais bem preparada do mundo para guerrilha urbana. Tudo crente, mas não erram nada. Tudo gente de Jesus. Mas se bobear é certo, não dá nem pro cara negócio de estado grave para o hospital, não tem nada disso. Não, nada é, vai dali pro inferno direto, não tem? Tem nada de passar para o estado grave. Então, aí eu, por causa disso, agora, ninguém me toca, ninguém chega perto de mim, não falo com ninguém, porque afinal de contas, esse cara sou eu. Deixa de ser besta, rapaz. Se faça igual para você sentir o que o outro sente, o que a ovelha sente, a necessidade dela, o problema dela, foi o que Jesus se fez.
sexto. Antes, humilhou-se a si mesmo. Sabe o que significa isso? Jesus se rebaixou. Não rebaixaram Jesus, ele se rebaixou. Ele se rebaixou, ele se submeteu. Ele se rebaixou, gente. Jesus é Deus. Tu já veja quando eu fico usando. Rapaz, que coisa incrível. Um Deus com os atributos exclusivos da divindade, da eternidade, da onipotência, onisciência, onipresença, se rebaixa. Se rebaixa. Ele se rebaixou por causa da sétima atitude. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Se rebaixou para obedecer. Porque quem não se rebaixa, nunca se submete a ninguém. Eu trabalhei 30 anos, está aqui pastor Jorge, sabe muito bem, que é meu amigo de muitos e muitos anos. Eu trabalhei 30 anos com meu pastor. Pastor José Santos, o pastor da minha igreja. Eu nunca olhei o meu pastor como igual, muito menos de cima para baixo. Meu pastor não era conhecido em lugar nenhum. Meu pastor não tinha nome nenhum. E eu, abre e fecha aspas, famoso por causa da televisão. Hã? Anos e anos na televisão brasileira, conhecido no Brasil, ligavam para a igreja e meu sogro de vez em quando gostava de atender o telefone. É aí a igreja do pastor Silas Malafaia? É aqui sim, meu filho, pode vir, ele que era o pastor. Eu nunca olhei aquele homem como meu igual. Eu nunca olhei aquele homem.
Famoso sou eu. Prego mais do que você. Tenho mais nome.
Eu, quando viajava para pregar, abdiquei do salário da igreja. Não tinha salário porque eu deixei o salário depois de 4 anos. Onde eu ia? Pastor, estou indo pregar em tal e tal lugar. Vai, meu filho. Deus te abençoe. Recebi cantadas nessas orelhas. Vou contar só uma. Em Cristo digo a verdade, não minto. Em 1995, depois daquela guerra da Globo com a Igreja Universal, prisão de Bispo Macedo, eu vi que a questão não era Universal nem Macedo, era a Igreja Evangélica. Parti para dentro deles, defendi igual um leão. Ajudei a barrar a maldade que vinha, e eu sabia que se eles atropelassem a Igreja Universal, atropelaria qualquer igreja evangélica, porque a Universal tinha mídia e ninguém tinha mídia como eles. Quando acabou aquilo tudo, o Edir Macedo me chama e diz assim: Malafaia, eu não tenho como te pagar. Sai da aba do teu sogro. Você é um cara que tem voo próprio. Escolhe Rio, São Paulo, qualquer lugar do Brasil. Escolhe uma propriedade que eu vou comprar, eu vou montar, a minha gratidão, pode escolher onde você quiser, eu vou te dar uma igreja, e você toca dali para frente, é o que eu posso fazer, a minha gratidão. Eu disse para ele, eu não quero isso. Aí estavam com 3 bispos em volta, aí ele virou para os bispos e falaram, aí, imagina se eu ofereço isso para qualquer um. Aí os caras, né, tudo macaco eletrônico, tem que rir também. Ri, você não riu? Eu não ri, não. Aí, é verdade, eu falei, eu não sou qualquer um. É por isso que o senhor está me oferecendo. E eu não quero, porque eu quero obedecer aquilo que Deus tem para a minha vida. Jesus se rebaixa. Porque a única maneira dele obedecer é deixando a sua posição. Aprenda uma coisa, meu irmão, aqui. Entre a queda do homem e a restauração do ser humano, o que é que nós temos?
A obediência de Cristo.
Romanos 5,19 diz, olha, que pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. E pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aprenda isso aqui, ou melhor, desculpa, estou lembrando a você. Preste atenção a isso aqui. Deus não se submete a ninguém. Deus. Qualquer ser que deixe de ser exclusivamente Deus, tem que se submeter ao princípio. Qualquer ser que deixe de ser exclusivamente Deus, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, as três personalidades compõem o único Deus. Se alguma dessas personalidades deixar de ser 100% Deus, tem que obedecer. O princípio da obediência, minha gente, ah, se o povo de Deus, se os obreiros entendessem isso. Até a divindade, se ela receber alguma parte que não seja exclusivamente Deus, tem que obedecer. Por isso que mesmo Jesus sendo Deus, quando ele toma a forma de homem, ele deixa de ser 100% só Deus. Agora é o Deus encarnado, é o Deus homem. E o que é que ele tem que fazer? Obedecer. Humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E como homem, se humilhou, sendo obediente até morte e morte de cruz. Obediência. Você não quer obedecer? Você não vai fazer a diferença. Você não vai ser um obreiro diferenciado. Você não vai ser um ministro diferenciado. Obediência. Simples. Total o que Deus quer, obediência. Não poupou uma personalidade da divindade. Se fez homem, tomou uma forma que não é exclusivamente Deus, tem que submeter ao princípio. Rapaz, eu fico vendo uns obreiros que nem tiraram a fralda. Fico vendo uma garotada, uns fedelhos, só porque prega mais do que o pastor, porque prega com mais unção, porque tem mensagem mais profunda. Já olha para o pastor como igual. Ah, tá, rapaz, eu tenho a pena dessa gente. O cara mal chegou. Chegou, já quer sentar no primeiro banco na janela. Não quer submeter a ninguém. Eu tenho meu próprio ministério. Eu não me submeto a ninguém. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Na igreja que eu sou pastor, evangelista que não tem igreja não prega. Evangelista que não tem pastor, não prega. Evangelista que não toma santa ceia numa igreja, não prega. Porque quem não aprendeu a se submeter, não tem autoridade para ensinar. Aqui para fazer a diferença. Eu estou mostrando Jesus. Oitavo. Tudo isso que Jesus fez foi de maneira voluntária. Voluntariado. Olha o que, que Jesus falou em João 10, 17, 18. É por isso que o Pai me ama. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Jesus deu, ele quis dar. Voluntário, deu a sua vida. Você quer fazer a diferença? Seja voluntário. Será que você só faz quando manda? Será que você não dá para perceber a necessidade e fazer sem alguém te mandar, que é autoridade sobre você? Não dá para perceber a necessidade? Tem que ser mandado? voluntário. Faço porque quero.
Oitavo. Nono, sangue do Cordeiro. Nono. Sabe o que é que Jesus fez? Olha o que Jesus fez, gente. Pagou o preço. Você sabe o que é que significa pagar o preço? Pagar o preço é a disposição de se sacrificar. Pagar o preço é a disposição de se sacrificar. Jesus pagou o preço. Nós estamos vivendo a cultura da facilidade. É a cultura da moleza. Sopa de minhoca, gelatina, pudim molinho, tudo molinho. Mas facilzinho. Eu tenho um amigo aqui de Curitiba, pastor Marco Antônio, da Assembleia de Deus de Curitiba. Hoje ele está com uma igreja independente. Ele, quando liga para mim, ou eu ligo para ele, como é que está, Marcão? Tudo bem? Seu servo para serviços leves como carregar isopor. Ele fala de brincadeira comigo. Seu servo para serviços leves como carregar isopor. É o que a turma quer.
Ninguém quer pagar preço, Subirá. Só comida pronta. Só cama que os outros construíram. Ninguém quer pagar preço, quer fazer a diferença sem pagar preço. Não querem pagar preço. Olha aqui, olha o preço que Jesus pagou, minha gente. Jesus fez a diferença porque pagou preço. Disposição de sacrifício. Não vai ter moleza em nada. O que você quiser construir na vida, diferenciado, vai pagar preço. Não quer pagar preço? Seja mais um na multidão.
Vocês acham que as minhas posições... Poxa, é tão bonito. Pastor Malafaia. Quando eu cheguei aqui, um irmão logo na entrada. O senhor me representa. Louvado seja eu, glórias ao meu nome, o Senhor me representa. Veio um outro quando se levantou aqui da oração, o Senhor é um referencial para a minha vida. Quer saber quantos processos eu respondo? Quer saber? Quer saber quantos eu já respondi e já foram encerrados? Hã? Quer saber o que a turma do Ministério Público aliançada com o ativismo gay já fez com o irmão aqui? Quer saber? Hã? Você quer saber? É bonito, né? É lindo, né? Você está vendo essa igreja aqui? Pergunte ao pastor o preço que foi pago.
Ei, pastor, eu, quando meu ministério, eu sonho assim, uma igreja para pelo menos 3 mil pessoas sentadas. É meu sonho, assim, de consumo gospel. Meu sonho de consumo ministerial. Assim, eu pelo menos ser reconhecido na minha cidade. Entendeu? Assim.
É mesmo?
deixa eu dar uma risada para você.
Não quer pagar preço. Briga pelo que os outros construíram. Pastor ficou idoso. Está na hora de passar, o pau come. Quem vai pegar esse manto? Ai, meu Deus, eu tenho que entrar nisso. Olha o carro que o homem tem. Olha a casa que ele mora. Olha, você sabe quanto é o salário do pastor presidente? Sabe quanto ele está ganhando? Hã? Olha as ofertas. Hã? Vai ver, Subirá, quanto ele ganha de oferta. Olha, vê. Pensa que ele ganha R$500 por alguma casa, quando vai pregar. Hã? Que beleza. Que maravilha. Jorge Linhares. Hã? Que era cabeludo e agora já tá careca de tanto pregar. Olha, vê.
Vá lá na Batista do Getsemane, em Belo Horizonte, para ver o igrejaço que é. Você está vendo agora. Mas vai ver o preço que ele pagou, ninguém quer ver. A história de um pastor que estavam brigando sobre o salário dele. Essas igrejas que o pastor não manda, essas igrejas que tem um conselho que manda no pastor, até para pintar a parede tem que pedir autorização. Atenção, vamos fazer uma assembleia, querer pintar a parede do lado direito. Quem vota para pintar a parede? Tem pena desse pastor, mas deixa eu falar, esse é outro assunto. Mas vamos lá. Aí, um pastor, esse negócio chamado presbitério. Isso é coisa linda, isso é coisa maravilhosa. Aí, o pastor está ganhando um salário muito grande. E isso é um absurdo, o salário que esse homem está ganhando. Os outros pastores não ganham o que ele ganha. Aí começaram a discutir, o pastor chegou e disse assim: olha aqui, minha gente, quer ganhar o que eu ganho? Volta 30 anos no relógio. Chega aqui nessa cidade e começa a fazer culto na praça sozinho. E depois faz culto dentro da casa, com 3 pessoas. E depois da casa, aluga uma birosca, que a gente chama de igreja. E depois vai, e só Deus sabe, sem salário, fazendo a família passar privação, compra um terreno. E depois compra um terreno, constrói uma igreja pequena. E depois da igreja pequena, passa uma igreja média. E até chegar aqui. Quer ganhar o que eu ganho? Volta 30 anos atrás, pague o preço que eu paguei, e depois vem discutir comigo. Tem alguém que vai falar alguma coisa aqui? Acabou a reunião, acabou a assembleia. Esse é o problema, a gente só quer ver a benesse, só quer ver o expoente, mas não quer ver o preço que foi pago. Tem sacrifício, meu chapa, em qualquer lugar da vida, para fazer a diferença, tem sacrifício. E em décimo lugar, vai dizer que é nono. Em décimo lugar, é o molho, é o tempero, atitude. Não está agarrado à posição, se esvaziar, se fazer servo, se fazer igual, se rebaixar, obedecer, ser voluntário, pagar o preço, tudo isso está envolvido por esse molho, o amor. Meu filho, o amor. Jesus fez tudo isso, toda a diferença, por causa do seu amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Jesus diz em João 15, 13, ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. O seu amor, a maior expressão do caráter de Deus, o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que o homem é o amor, é amor. A Bíblia diz que o homem ama. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, isso é. A essência do caráter de Deus é amor. Então, com que amor você tem que amar? Ó, pastor, pera aí, por favor. Amar o próximo como a ti mesmo. Ih, rapaz, tu tá no mandamento antigo. Ih, rapaz. Amar o próximo como a ti mesmo? Ih, rapaz, tu tá... Ah, já tem que ler mais a Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo? Então vamos fazer a análise. Se eu me amo muito, eu tenho que amar o próximo. Vamos? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu me amo mais ou menos, eu tenho que amar o próximo como? Se eu me amo um pouquinho. E se eu não me amo nada? Você está confundindo uma resposta de Jesus baseada na lei para a lei do amor que eu tenho que praticar. Então vamos lá. Amar o próximo como a ti mesmo? João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A casa caiu. Que amar o próximo como a ti mesmo é amar o próximo com o amor de Cristo. O amor que se sacrifica, o amor que não busca interesse. O amor que perdoa independente de quem seja ou do que é. É o ágape. É amar com ágape. Que próximo como a ti mesmo, rapaz. É amar com o amor de Cristo. É isso que vai fazer você fazer a diferença.
Pastor, ministro do Evangelho, você quer fazer a diferença? Eu vou dar um destaque aqui para nós. Um destaque. E vou te mostrar os resultados e termino a minha palavra. Hebreus 13,7 diz assim: obedecei a vossos pastores, os quais pregaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para toda a vossa maneira de viver. Tudo que eu falei aqui entra na última. Atentando para toda a vossa maneira de viver. Qual é o destaque do pastor? Qual é o destaque do pastor? Imitai a fé dos pastores, atentando para toda a vossa maneira de viver. Isso é, como homem, pai, filho, cidadão, cristão, o destaque é a fé. Pastor, você quer fazer a diferença? A sua fé. O povo está olhando. É, irmãos. Olha o pastor nos tempos de hoje no microfone. É, irmãos, é grave a crise. Irmãos, vamos orar. É muito grave. 12 milhões de desempregados. E vai piorar. Aí o irmão está lá, vou diminuir minha oferta. Pastor, está certo. Nós estamos em crise. Tem que diminuir a oferta, tem que segurar a grana. Meu irmão, tem uma outra maneira para você falar. Eu estou dando apenas um exemplo medíocre, mas para você pensar. Sabe o que eu digo na igreja que eu sou pastor? Deus não está em crise. O céu não está em crise. A igreja não está em crise. Eu e você passamos pelas crises e vencemos. Crise não é final para ninguém. Crise faz parte de uma escola para te aprimorar para patamares superiores. Fica pregando crise, fica botando medo nas ovelhas. É, irmão, nós não vamos conseguir comprar esse terreno. Nós não vamos conseguir fazer essa igreja. Rapaz, você é referencial de fé, meu chapa. E interessante é o seguinte, olha que tipo de pastor que a Bíblia manda obedecer. Eu só estou botando aqui um item dentro da minha mensagem. Obedecer a vossos pastores que pregaram a palavra de Deus. Não é pastor que ficou contando historinha no púlpito, ou viagem que fez para Israel. Ou pregando filosofia, psicologia ou sociologia, ou pedagogia. O que pregaram a palavra. Meu sogro dizia para mim, meu filho, quando você não tiver mensagem, leia o Salmo 119 devagar. Você vai gastar uns 20 minutos. Pode fechar a Bíblia e fazer o apelo. Porque é uma palavra que tem o poder em si mesmo. Que pregar, rapaz, tu quer fazer a diferença? Prega a palavra. Prega a palavra. Meu sogro dizia para mim, meu mentor, meu filho, não tem mensagem? Vai no fogão de Deus. Sabe como é que você chega no fogão de Deus, meu filho? Joelhinho no chão, carazinha no pó, jejum, oração e meditação na palavra. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 4,13. Tu, quando vieres, passa em Troade, na casa de Carpo, e me traga os livros, os pergaminhos e a minha capa. Olha lá, Paulo pesquisava. Olha o que diz o capítulo 9 de Daniel. E Daniel entendeu pelos livros. Olha lá, pesquisa, intelecto. Não quer ler a Bíblia. Parece que eu estou falando uma besteira aqui para pastor. Está tão profissional.
É tão profissional na mensagem. No item 3, o povo vai chorar. No 4, vai ter língua estranha. No 5, o fogo vai cair, eu vou ter que dar uma parada. E no 7º, eu fecho apoteoticamente. O que é profissional do púlpito? É isso? Esse é um profissional? Vai buscar na... Quer fazer a diferença? Ó, filho! Eu te digo uma coisa aqui só entre nós. Se você instruir um povo na palavra, ninguém leva as tuas ovelhas. A tua ovelha vai andar 40 quilômetros para te ouvir. Agora, se tu vem com baboseira, com modismo, ai, agora nós temos a unção do dente de ouro. Agora, uma nova unção, a do emagrecimento. Um dia um cara chegou para mim e disse assim, Malafaia, tu tem que levar um homem na tua igreja. Incrível. Ele cola a gente na parede. Eu falei, como? Rapaz, esse cara tem uma unção. Bota o povo assim na parede. Já! Tenta sair. Rapaz, pastor Aldite. Aí eu perguntei ao cara, eu queria saber qual é o proveito desse negócio. Resultado desse trem doido. Que é isso? Contribui para quê? Rapaz, vamos deixar de palhaçada. Vamos deixar de... Quer fazer a diferença na sua igreja? Prega a palavra. Prega a palavra. Eu vou dizer uma coisa aqui, porque eu tenho que dizer, não vou levar nada de volta. Sabe o que eu estou vendo hoje? Uma acusação interessante ao movimento pentecostal ortodoxo. A igreja mais antiga tem coral. Canta um coral, canta outro coral. Canta o hino da harpa. Um culto litúrgico. Liturgia pesada. Aí na nossa época tinha uma coisa de... O irmão fulano vai trazer uma palavra. Não era nem pregação e nem testemunho. Eu não sei até hoje o que era isso. O irmão vai trazer uma palavra. 10 minutos, o cara tinha que falar uma besteira qualquer que fosse. Aí havia uma crítica. Aí veio o movimento neopentecostal moderno. O louvor congregacional. Luz, câmeras, ação. Minha igreja também tem um troço de luz cênica, de televisão, de tudo. Aí vem tudo isso. Aí sabe o que vem? Um culto dentro do outro culto. O líder de louvor pega o microfone, dá bronca na igreja, exorta a igreja, esculhamba com a cara de crente. Faz tudo em 50 minutos, uma hora. Depois vem o panaca do pastor. Uma hora o povo em pé, ninguém aguenta com um troço desse. Uma hora, o nego já tá arregando, sabe? E o cara faz um movimento, e grita, e berra, manda rodopiar, vira pra frente, vira pra trás, e pá. O cara, um culto dentro de outro. E o pastor tá lá igual um otário, desculpa a expressão do carioca, assistindo tudo isso. E a mensagem, olha o tamanho dela. É movimento. O negócio é movimentar. O fogo tem que cair. Se o fogo não cair, eu faço ele cair. Nem que seja... Aí começa uma coisa que eu tenho... Eu me deixo indignado, uma coisa chamada de espírito de manipulação. Manipular crentes. Isso aqui é um... Desculpa, alguém aqui, exegeta, hermeneuta, homilética, homelética, o que você quiser. Pastor, o senhor já está me dando a mensagem. Não, é um tópico separado. Deixa eu safar minha onça. No Apocalipse tem uma coisa chamada passagens parentéticas. Isso é, o Apocalipse vem com um assunto, para, traz um outro assunto, fecha e continua naquele assunto. Quem não entender isso vai fazer heresia à vontade no Apocalipse. Então, isso aqui é chamada de passagens parentéticas. É um assunto separado do assunto inicial. É o que eu acabei de fazer. É parentético, é um tópico dentro do assunto que eu estou pregando. Mas que tem a ver com fazer a diferença. Você só vai fazer a diferença. Irmão, nós estamos querendo fórmula para a igreja crescer. Atos 16, 5 diz assim. E as igrejas eram edificadas na fé. E cresciam em número. As igrejas eram edificadas na palavra. Pastor, quer fazer a diferença? Palavra. 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 Fonte de prosperidade, fonte de santificação, fonte de conhecimento. Está tudo aqui, a palavra. Nós queremos fazer a diferença o quê? Não, qual é a moda? Tem alguma novidade aí no reino? Vem de onde? Da Colômbia? Da Coreia? De onde que vem aí? Quero um negócio diferente, hein? Negócio novo. Tem alguma pataquada nova aí? Sabe o que é novo? A palavra do Senhor que se renova a cada dia. Isso aqui que é novo. Bem, fechei o item parentético e vou para o final. O resultado de quem faz a diferença. Quatro coisas. Número um, Isaías 53:11 diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Quando você faz a diferença, ajuda a sua autoestima. Se tem uma coisa fenomenal, aí a neurociência, as ciências humanas, todo mundo está provando isso aí. Não existe nada que ajude a autoestima como fazer outros felizes. Fazer bem a outros. Jesus ficou satisfeito de ter morrido por nós. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Trouxe satisfação, autoestima. Dois, resultado de quem faz a diferença. Em João 19:30, quando Jesus diz, está consumado. Isso é, está concluído, está realizado. Quando você faz a diferença, você consegue realizar, concluir projetos e objetivos. Não fica nada pela metade, não fica nada por terminar. Jesus concluiu a obra que ele se propôs. Porque ele fez a diferença. Terceiro. Posição. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Colocou numa posição elevada. Você pode ter certeza que se você fizer a diferença como ser humano, a diferença na tua família, a diferença na sociedade e no reino, você vai conquistar posições elevadas. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E em quarto lugar, reconhecimento. Reconhecimento. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo que Jesus fez para fazer a diferença, vai chegar um dia que todo mundo vai ter que reconhecer. Todo joelho vai ter que se dobrar. Tudo que é capeta do inferno, tudo que é demônio e Lúcifer, todos os homens que debocharam, toda criatura na terra vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Faça a diferença, pastor. Faça a diferença, obreiro. O evento vai terminar. Você vai ouvir muitas coisas preciosas aí. Coisas melhores do que eu falei. Mas não é para você deixar aqui. Não é simplesmente como uma gama de um conhecimento. Mas é para você colocar em prática depois que você sair daqui. Faça a diferença. Nós não estamos precisando de superstar no reino de Deus. Nós estamos precisando de gente que faça a diferença. Nós não estamos precisando de super pastor no reino de Deus. Estamos precisando de homens que façam a diferença. Nós não estamos precisando de super mulheres no reino de Deus. Mas mulheres que façam a diferença. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te ajuda. Te ajude. E que você faça a diferença. Deus vos abençoe.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.